A tua rádio Alvorada apresenta... Aqui é o meu lugar, 11ª temporada. Nos próximos minutos, você vai conhecer a história de mais uma família protagonista do desenvolvimento rural da nossa região. Patrocínio Coasa, HCR Hospicard, Posto do Décio, Beluno, Segala Assessoria Contábil, Extrapação Comércio de Mudas, Seibel Clínica Médica, Prefeitura Municipal de Siríaco, Protege Nutrição Animal e Rogério Vídeos. Aqui é o meu lugar. Apresentação José Maculã.
Amigos, muito bom dia. Hoje, com muita honra, na família Balbinotti, comunidade Burro Preto, município de Passo Fundo. Por aqui se investe numa atividade bem diferente. Por aqui não se tira leite, não se lida com aves e suínos, nada de grãos e muito menos na produção de hortigranjeiros. Por aqui se lida com o plantio, com a produção de grama. E grama de qualidade é o campo aberto aqui, que é uma maravilha. Seu Ivo Balbinotti, a esposa dona Terezinha, os filhos Júnior e também o João Marcelo. Eu até estou curioso aqui, tio Ivo, para saber aqui da origem dessa comunidade, né? Burro Preto. Muito bom dia, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, graças a Deus, tudo bem.
Bom, antes do Burro Preto, família Balbinotti. Tem uma longa história, família numerosa.
Numerosa, nós éramos em 12 irmãos.
12 irmãos?
Eu sou natural lá de Santo Antônio dos Pavã. Vim para cá com 2 anos. Quando estavam fazendo esse asfalto aqui, o meu pai vinha carnear gado para dar comida para os peão da companhia. E aqui tinha uma terra do finado Eupídio Fialho, e ele quis vender. Daí o pai veio aqui e se estabeleceu. Criou 12 filhos, um para um lado, outro para o outro. E eu acabei ficando aqui.
Você fazia o que aqui na época? Plantava-se o que?
Não, nós tivemos muito... o começo da história foi um matadorzinho. Nós tínhamos um matador de gado.
Matador?
Porque como o pai veio aqui para...
Tá certo.
Daí continua aquela coisa. Depois nós tivemos uma olaria.
Antigamente tinha muita olaria?
Então, antigamente. Depois entrou tudo. As Brasilita, entrou as coisas. Daí meio que paramos. E daí depois começamos a plantar soja. Soja, nós tínhamos uma área, nós irmãos, nós tínhamos uma área razoável, para boa. Mas daí, quando se dividimos, quando meu pai e minha mãe faleceu, se dividimos e daí tocou um pouco para cada um. E os dois filhos estavam estudando, né? E daí a rentabilidade era pouca. E daí nós achamos uma maneira de... Nós já vendia alguma grama por aí, que os pessoal vinham pegar aí. E depois nós, opa, para aí, que aqui tem uma saída.
Tem uma fonte boa de renda aí.
Com menos terra e que o valor agregava. Né, com tão pouca terra, agregava o mesmo valor de bastante terra. Então, o princípio da história é esse. Mas, hoje a gente está aqui, mas hoje a gente tem que muito agradecer, né? Agradecer principalmente meu pai e minha mãe, que foram batalhadores, criaram 12 filhos, estão todos um pouco mais, um pouco menos, mas estão tudo tranquilo. Tem 3 falecidos, agradecer a eles também, né? E agradecer aos meus irmãos que me deixaram aqui. Me deixaram, não. Eles acharam que eu era a pessoa para para dominar isso aqui. E daí, naturalmente, hoje já a gente já está passando para os filhos, né?
Tá. Mas, seu Ivo, parece que o senhor perdeu uma irmã num acidente aéreo, é isso?
É isso.
Em que ano foi isso?
Barbaridade, eu acho que 2005.
2005, né? Um acidente aéreo.
É, acidente aéreo. E daí depois eu perdi mais uma irmã e um irmão, os mais velhos. Essa irmã era um pouquinho mais velha que eu. Hoje estaria com 72 anos. Sim.
A família Balbinotti tem ligação com a Itália, tem, né?
Tem ligação com a Itália. Tem bastante. Até a gente olhou a árvore biológica, né? Então, a gente sabe que a raiz saiu de lá, não adianta. Lá. E apesar que o meu avô e a minha avó já saíram de lá, pequenos, mas saíram de lá. Que o meu avô, do parte da mãe, era Casa Nova.
Nunca foi para Itália?
Quê?
O senhor nunca foi para Itália?
Não, nunca fui.
Mas tinha o desejo ou não?
Ah, não sei bem, sabe? Até eu não me sinto bem quando estou longe de casa.
Tá certo. Dona Terezinha, microfone para a senhora então aí. Tudo bem com a senhora? Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem com a senhora?
Graças a Deus.
Que família a senhora é?
Eu sou família, a minha mãe é Ferlin e o meu pai era Pazini.
Ferlin e Pazini?
Isso.
Daqui da região mesmo?
Isso.
É?
É os Ferlin de Marau por aí.
Quem é que chegou, conheceu primeiro o Ivo ou a senhora?
Foi os dois juntos, acho.
Os dois juntos, é. Se conheceram onde?
Se conhecemos numa festa.
Uma festa, né? 90% o pessoal se conheceu. Matiné, festa. É. Era gostoso isso, né?
O pai não deixava a gente sair muito de casa, mas mas a gente dava um jeito de vez em quando sair.
A senhora também gosta da agricultura, dona Terezinha?
Sim, eu também fui criada com meu pai e minha mãe.
No meio rural? No
meio rural, na agricultura, e depois seguiu.
Eles moravam aonde?
Eles moram em Sede Independência, Taquari.
Também.
Meu pai já falecido, mas minha mãe vive com 88 anos.
E aqui a senhora também trabalha muito, pelo que eu sei.
Ah, é puxado, mas é vale puxado. Vale a pena.
Vale a pena, né?
Tudo com a família vale a pena.
Verdade. Júnior, microfone contigo aí. Tu é o mais novo, cara? Bom dia.
Bom dia, sim.
Tu é o mais novo? O neném da casa?
É, o neném.
Foi o mais mimado ou não?
Olha, uns dizem que sim, eu acho que não, né? Mas acredito que sim.
Qual é a tua história aqui com a família Babinotti, hein?
Cara, na verdade, aí, dentro da família... Não sei se eu fui o mais mimado, mas enfim, tive a trajetória nossa da empresa, enfim. A gente começou, quando terminamos os estudos, a gente começou com a empresa, enfim. Eu dei uma fugida, eu tive um ano, saí, fui pro quartel.
Opa!
Aí quando eu voltei tinha algumas coisas que já estavam acontecendo e outras coisas que não estavam acontecendo, que foi a implantação da primeira máquina. Então quando eu retornei ali que a gente começou realmente a ver que a mão de obra... Não estava mais chegando ao ponto que a gente queria, a gente não conseguia mais dar a vazão que a gente tinha de pedidos, que a gente precisava modernizar e precisava de uma máquina. Então, quando eu retornei do quartel ali, que eu servi um ano, que a gente começou mais forte com a questão da máquina. Então, quando eu retornei, a gente já estava com a máquina construída, mas ela não estava rodando ainda, a máquina antiga. Então, quando eu retornei, eu conseguimos acertar ali, ajustar ela, e conseguimos aumentar o nosso volume de colheita da grama em geral. Então depois foram de 4 a 5 anos que a gente ficou com essa máquina mais antiga, e depois a gente já começou a ver a necessidade de implantar uma máquina mais moderna, que foi em 2019, quando a gente fez a aquisição daquela máquina que a gente viu colhendo ali hoje.
Tua infância foi aqui mesmo?
Sim, foi toda aqui.
É?
Toda aqui.
Estudou, fez o quê?
Na verdade eu fiz o ensino médio, uma parte aqui em Taquari, na Escola Valdemar Zanata, o restante foi em Marau, na Escola Anchieta. E depois eu não fiz curso superior, mas encerrei a minha escolaridade por aí.
Muito bem, gente. Hoje o prazer de estarmos no aconchego da família Balbinotti, comunidade Burro Preto, município de Passo Fundo. Pausa comercial, já voltamos.
Você está ouvindo Aqui é o Meu Lugar, 11ª temporada. Oferecimento Coasa, cooperar para desenvolver, de geração em geração. Seibel Clínica Médica, um novo conceito em cardiologia e medicina interna. Posto do Décio em Casca, muito mais do que abastecer, a gente faz grandes amigos. Beluno Indústria de Alimentos, qualidade, sabor e tradição. Strapasson Comércio de Mudas, também com o mais lindo cactário da região. Segala Soluções Contábeis, comprometida com a segurança e crescimento dos negócios de seus clientes. HCR Hospicard, o cartão para toda a família. Prefeitura Municipal de Siríaco. Nosso povo, o maior patrimônio. Protege nutrição e saúde animal, protegendo a nutrição em todas as etapas. Rogério Vídeos, empresa especializada em filmagem de eventos. Realização Tua Rádio Alvorada, a rádio do teu tempo.
Família Balbinotti, comunidade Borro Preto, município de Passo Fundo, por aqui se investe na produção de grama, bem diferente do que a gente tem feito aí, né? Com a questão de aves, suínos, grãos, hortigranjeiros e muito mais. É uma paixão também por essa atividade. É, contigo então agora, o João Marcelo, né? João Marcelo, é isso, cara? É
isso
bom
mesmo.
Dia.
Bom dia, tudo bom?
Tu é o mais velho?
Mais velho.
Era mimado o cara ou não?
Era. Infelizmente era.
Mas era nenê, né? É, como é que foi tua infância, hein?
Ah, cara, foi muito boa, tipo... Nós com um bar, um campo de futebol no lado, né? Não tem coisa melhor, né? Mas foi legal, foi um bastante desafio, né? Como nós éramos pequeno produtor, nós sofremos bastante, mas a paixão pelo interior, no fim, deu certo. Nós conseguimos seguir, né?
Aqui o seu Ivo, né? Um cara empreendedor, um cara que tem uma visão muito clara do que quer, do que deseja. Isso passou para vocês também?
Ah, com certeza, né? Desde o falecido avô, o pai...
Os de geração para geração.
Isso, é. A vontade de empreender é... Aí sim, soa mais alto, né?
Bom, o seu Rio falou que a grama começou aos pouquinhos, né? Meio que de surpresa, meio que sem jeito. E hoje é uma empresa que é a JMB aí, que é uma referência no estado hoje. É. Como é que você chegou até aqui, hein?
A empresa começou em 2005, 2006, nós começou para nós usávamos um pouquinho, pegava um pouquinho do dinheiro para ir no baile, para porque o agro não era tão evoluído quem é hoje, né?
Certo.
E eu sempre digo que a empresa passou por três situações, tipo, foi uma necessidade primeiro, daí na metade da trajetória nós enxergamos uma oportunidade. E agora para nós virou uma paixão, entendeu? Sim. Cara, para nós ver esses campos verdes e depois nós colhendo e ver a casa do cliente verde, bonita, uma praça, uma empresa, cara, dá uma alegria assim que tu não tem noção. Tipo, é muito mais que o financeiro, entendeu?
Sei. Em algum momento dessa caminhada você pensou em investir, digamos, no ramo leiteiro, suínos, aves ou
eu
não?
Eu vou ser bem sincero, eu nunca fui muito afim, eu não. Até nós tínhamos.
É questão de vocação, né?
Até nós tínhamos, quando nós começamos a lidar com a grama, a mãe tinha umas vacas, quando nós brigava, de a pá. E as galinhas também, que elas cagavam nas minhas gramas, daí nós começamos a dar uma caixinha pra mãe vender as galinhas. E daí nós focar só no produto, entendeu? Só numa coisa. Porque não adianta, tu tem que focar num negócio pra dar certo, senão tu começa a olhar para muito lugar, tu acaba não enxergando nada, né?
É, Marcelo, é o seguinte, quando se investe em alguma atividade, algum segmento, geralmente se faz uma pesquisa de mercado, né? Até para ter um pouco de segurança naquilo que você vai investir. No setor grama, você fez uma pesquisa, você visitou outras regiões, como é que aconteceu isso?
É, até 2019 nós não tinha tempo, na verdade, para ir atrás de muita coisa. Nós tínhamos que trabalhar, entendeu? Em 2019, quando nós vimos que a nossa máquina, o jeito que nós estávamos, não conseguia mais tocar, daí nós conseguimos, opa, nós vamos ter que enxergar e ir para algum lugar. Daí nós tivemos a ideia de pegar uma consultoria para ajudar nós, e daí a consultoria nos ajudou a fazer os investimentos que nós temos hoje. Daí nós começamos a enxergar o mercado como está agora. Daí nós começamos a viajar para São Paulo, Santa Catarina, Paraná, para ir atrás do conhecimento, né? Porque até 2019 nós não tínhamos muita ideia, né? Como é que era. Nós ia fazendo. E daí depois nós fomos a ver que o mercado era bom.
Seu Ivo, a questão de ter uma empresa familiar, bem familiar aqui, deu certo. É só querer, né?
Sim, eu acho que tudo passou pela vontade deles, né? Isso aí é o mérito deles, né? E a gente procurou ajudar, procurou... valores altos para investir também. E a gente procurou, dentro do possível, tentou ajudar. E daí eles foram evoluindo e daí eu achei interessante e depois a vontade deles, né? Porque quando você vai investir numa pessoa que não tem vontade, aí não adianta nada, né? Mas eu senti neles aquela firmeza, tanto que às vezes os caras perguntavam, ah, mas o Babilônia está louco, deixar de plantar soja para plantar grama. É, mas é que os números mostravam outra coisa, né? Então nós começamos a gatinhar, né? E chegar onde é que estão chegando, e a tendência é aumentar, né?
Você tinha preocupação de que, de repente, lá pelas tantas, os dois deixassem aqui a propriedade e fossem para a cidade?
Não, eu nunca tive essa preocupação. Porque até no começo, quando nós pensamos em lidar com grama, um dia o Marcelo ia fazer faculdade. E daí ele foi tentar arrumar emprego na cidade, como normal, né? Porque aqui eu não tinha como sustentar uma faculdade. Daí o que aconteceu? Nós fomos lá, os caras, bah, aquele saláriozinho, aquelas coisas, digo, meu Deus do céu. E até ele tinha um pouco de açougueiro já também, uhum. Ele me ajudava, né? Matar uma vaca, matar um porco e tal. E daí um vizinho ali pediu, disse, ó, você me arruma um açougueiro. Daí eu me lembrei, daí nós fomos lá, eu disse assim, não, filho, se é para tu ganhar isso, tu vai plantar uns pés de grama a mais lá e tu vai viver melhor e vai fazer aquilo que, né? Daí começamos, daí nós achamos uma empresa em Passo Fundo, que até tem uma história, por duas vezes ele tentou ir lá na empresa, ele não se achou com coragem de oferecer o produto, sabe, pessoas, né? E daí num dia lá eu estava na cidade, ele, pai, diz, vem aqui que eu vou, nós temos um negócio para ir. Daí eu digo, mas aonde? Não, lá na BS Bios, assim, né? Bioeite ali hoje, e eles precisam de grama lá. Daí fomos lá, até nós, né, encontramos uma pessoa conhecida, o filho do seu Antônio Rosa, aí de Marau, e conversamos com ele, ele disse, não, amanhã você pode começar aí. E ali foi a gota d'água que nós começamos a, né, e geralmente eles trabalham com pessoas idôneas, empresa, né. Então, te dá aquela tranquilidade, entende? Eu, às vezes os caras diziam assim, não, mas os teus filhos estão loucos. Digo, não, se eles estão loucos, eu estou mais. Digo, porque, enfim, a gente tem que achar as oportunidades. E nós achamos essa e, felizmente, deu. Teve uma época aqui que de repente não estava legal, mas ali um pouquinho, ó, gente, não vamos olhar para o lado, vamos olhar só para frente, né?
Para frente. É isso, Marcelo. Tu lidava também com carneação, cara?
Ah, eu gostava, né?
Gostava?
Gostava de lidar com tal de carne.
É.
Mas agora a grama é bem melhor.
Nossa. Volto aqui com o Júnior. Júnior, quem são os clientes de vocês hoje?
Bom, hoje a nossa cartela de clientes, ela está bem diversificada, na verdade. A gente atende hoje empresas de Passo Fundo, Marau, Sananduva, entre outras prefeituras da região também, Marau, Passo Fundo. Citar nomes aí, eu acho que até fica a questão aí, vamos lá, Bieite de Passo Fundo, São João, Aurora, JR... Vamos. Marau, aí a gente tem a Plástico Marau, que é nossa cliente fidelizada. Vamos lá. As prefeituras em gerais aqui, Passo Fundo, Marau.
Prefeituras, no caso, são o quê? Trevos, o que são aí?
Na verdade, a gente faz. Que nem em Marau, a gente faz o trabalho na praça. A gente consertou a praça, tá, esses dias, a gente faz alguns consertos. Os campos novos lá de Marau, a gente que,
tá certo,
que fez o trabalho. Então é bem diversificado. Cada tem trabalhos pequenos, trabalhos grandes, então para cada...
E para residência, tem muita procura também?
Também. A gente tem bastante procura para residências também.
Vocês fazem projeto, digamos assim, ó, eu quero aqui fazer um jardim bonito aqui na minha casa. Vocês fazem projeto para colocar essa grama ou não?
Hoje a parte de projeto a gente não efetua. A gente
Mas
faz...
existe, né?
Isso, existe. Hoje
paisagismo.
A parte de paisagismo existe. Hoje a nossa empresa é focada especificamente em grama. Então a gente vai lá e resolve a questão da grama para o cliente. Então, a parte de projetos, a gente tem empresas parceiras que fazem e a gente vai lá e só executa a nossa parte de plantação de grama mesmo.
Tem uma assistência depois em cima disso?
Sim, sim. A gente atende toda, a gente dá todo o pós-venda também do material.
Tá certo. Dona Terezinha, pega o microfone aí. O Silvio falou que não estava preocupado se os piá fossem para a cidade. Aí eu vi que a senhora... Não, eu fiquei preocupada sim. É verdade?
É verdade. Porque a gente queria estar com eles perto, né?
É mãe, né?
E daí a gente sempre se preocupava. Como eu dizia, estudar. Bah, mas será que eles vão ficar com nós aqui no interior? E graças a Deus deu certo. Graças a Deus.
Como é que eram os dois quando eram pequenos, hein?
Ah, esse aqui era terrível.
Sério?
Aquele era mais calmo. Mas...
O Júnior era mais terrível.
mas ele é inteligente, ele já procurava desde pequeno. Uhum. O Marcelo já foi meio mais doentinho, um pouquinho, mas graças a Deus depois foi embora.
Se alinha, né? São fases da vida,
né? Mas os dois, só gratidão.
Só gratidão.
Só agradecer a Deus pelos filhos. Graças a Deus, não tem nada de errado.
O Marcelo falou que havia briga de apá por causa das galinhas que faziam cocô na grama.
É verdade.
Como é que é essa história aí?
É, minhas vacas e minhas galinhas não existem mais. Um dia uma vaca foi no campo e ele machucou uma vaca, daí...
Sério?
Sério, ele deu uma pedrada pra vaca sair do campo. Porque ia cagar na grama dele, daí ele nós... Se não, então vamos terminar, não vamos judiar dos bichos,
mas
né?
Ele não sabe que o cocô é adubo?
Eu dizia pra ele, mas ele não... Ele disse que ia comprar o adubo, daí quando realmente ele compra, bastante. Mas é só agradecer a Deus, hoje é só gratidão.
Então a dona Terezinha não tem mais as vaquinhas?
Não.
Nem as galinhas?
Não, mas ele compensa bem todo mês. Fica bem tranquilo que ele está cumprindo a palavra dele.
Sim. Mas você não pensou fazer um cercadinho para suas vaquinhas?
Eu pensei, mas...
Não deixou?
Não, ele disse que era melhor a grama. Então, vamos deixar para eles, são mais novos. Daí vamos deixar para eles.
E o seu Ivo concordou com isso ou não?
A gente teve que concordar, né? Filho e mãe e a esposa, né? Tem que concordar. Só que na história das galinhas lá... no primeiro dia que ela tratou com ele, né, nós estávamos ali com os funcionários, e daí ele prensou a minha esposa e disse assim, ó, vamos terminar com as galinhas. Daí ela disse assim, não, se tu me dá o valor X,
pode ficar.
Daí ele, tá feito. Depois de noite eu estava meio churumingando por causa das galinhas. Digo, não, agora você tratou, agora não tem volta. Mas são coisas assim que foi um aprendizado, né?
Mas uma canja de galinha é boa, né?
É bom. Mas também a gente dá um jeito igual, né?
Tá certo. Volto com o Júnior aí. Júnior, fala um pouco da grama, das espécies pra gente aí.
Também. Hoje, na verdade, a gente acaba trabalhando com as duas variedades que são as mais utilizadas. Na verdade, a gente trabalha com a esmeralda, que é uma das variedades aí que tem um alto consumo pelas empresas, na parte de taludes e na parte pela baixa manutenção. E a grama sempre verde, que hoje ela já está com a dominância da grama São Carlos, que é uma que houve uma atualização, digamos assim, da variedade. Então a gente hoje optou por trabalhar com essas duas espécies, que elas dão um padrão de placa, elas dão uma alta qualidade para os clientes aí, é onde a gente atende.
São sementes brasileiras?
Na verdade, a grama esmeralda é uma semente que veio para o Brasil, ela veio de fora e ela já faz muitos anos que ela é cultivada aqui no Brasil e que se adaptou muito bem ao nosso clima, né?
Mais resistente.
Mais resistente. Então ela resiste bem à parte seca, principalmente... Sim. A estiagem, a esmeralda. E a sempre verde, hoje ela tem uma boa tolerância à sombra. Essa variedade agora é mais nova. Então ela tem uma resistência melhor à sombra também.
Sonhos daqui pra frente?
Cara, o sonho é tocar os negócios junto aí com a família e conseguir chegar. A gente tem uma meta indo para os próximos anos aí. De chegar a quantidade de hectares que a gente tem aí na meta pra... Conseguir realmente trazer toda a parte, a gente quer montar o escritório aqui fora.
Hoje, quantos hectares hoje?
Hoje a gente está com 20 hectares plantados.
E o sonho é chegar a 100?
O sonho é chegar aos 50.
mas depois de 50 vem a 100, né?
Mas enfim, até o 2028 aí a gente tem essa meta de chegar aos 50. E daí trazer toda a parte de escritório hoje que a gente tem em Passo Fundo, trazer tudo aqui para a sede, aqui no, de volta.
Um abraço, boa sorte.
Obrigadão.
Marcelo, contigo para encerrar aí. Olha, parabéns pela propriedade de vocês. A gente comentava, né, na parte do vídeo ali, inclusive, né, lá com os campos, com o pessoal todo, a equipe toda aí, de que como é importante o capricho numa propriedade.
É isso. Você chegar num lugar que tá tudo ajeitadinho, tudo bonito.
Tu se sente bem, né?
Enche os olhos, né? E nós tivemos a honra de sair daqui para conhecer outros lugares também, que nos inspirou a ter esse capricho. E que nem eu falo, tipo, nós estamos deixando o nosso lugar lindo para entregar para o cliente, entendeu? É um negócio que não tem valor, dinheiro que pague.
Cara, um abraço, boa sorte para ti.
Posso dar mais uma palavrinha?
Com certeza, cara.
Cara, nossa empresa está crescendo muito, graças a Deus. E eu tenho um carinho muito especial para os nossos colaboradores, cara. E a nossa equipe é muito boa.
Eu percebi mesmo aí.
O carinho que nós temos com eles e eles... O jeito que eles vestem a camisa da empresa enche de orgulho, entendeu? E é o que nos inspira a cada vez querer aumentar mais a nossa produção e melhorar, tipo, aqui, cada máquina que nós compramos, pensar neles, tipo, o trator, gabinada para eles não pegar sol, tipo, claro, para aumentar a produção, mas pensando no bem-estar de todo mundo que trabalha para a empresa, entendeu? Essa é a ideia.
Boa sorte, cara.
Obrigado.
Volto com a dona Terezinha, dona Terezinha. Qual é a sua mensagem para a mulher rural de hoje? A senhora diria para elas?
É acreditar.
Acreditar.
Eu acho que a gente batalhou muito e a gente acreditou muito e hoje é só agradecer. Mas a gente consegue. É só acreditar e trabalhar que tudo dá certo.
Parabéns pela sua família, hein?
Obrigado.
Seu Ivo, cara experiente aqui, eu não perguntei para o senhor aí sobre a origem da comunidade de Pouco Preto. O senhor sabe alguma história ou não?
Olha, segundo os antigos? Aqui naquela curva, porque sempre anda, a curva da Moega.
Da Moega ali.
A famosa
ali.
Ali tinha um, como é que eu vou dizer, um lugar para pouso dos carreteiros, dos caras que passavam. E um belo dia os caras estavam pousando, era tipo um hotelzinho ali, porque vinha tudo de carroça, né? E daí diz que um burro lá, não sei, ataram meio mal lá, e o burro morreu. Daí o cara diz, mas será que hora ele morreu? Diz, olha, diz, eu acho que foi cedo, porque ele já estava preto. E daí virou burro preto. Segundo umas histórias, tem outras histórias já. Porque antigamente quando nós íamos aqui, tinha uma família aqui, família Galina. E isso aqui se chamava Santo Antônio dos Galina, porque era uma família grande, sabe? E, mas daí, ali a pouco, virou burro preto, por causa dessa história. Mas não, também não tenho toda a certeza, mas a gente previu isso.
Seu Ivo, um abraço, parabéns pela sua família também.
Eu só tenho que agradecer, e agradecer também os meus familiares, os ancestrais que me colocaram aqui, sabe? Porque hoje a gente está assim, ó, não é lá grande coisa, mas é um lugar que se sente, que a gente se sente bem. E o bom é se sentir bem no lugar. E a gente tem que agradecer aos irmãos, aos pai e mãe que batalharam, que nem os condenados, né, para conseguir isso aqui. E hoje, graças a Deus, eu estou usufruindo, daqui a pouco os filhos já estão usufruindo, né? Então, não tem muito o que fazer. E só agradecer.
Por aqueles que um dia fizeram pela gente, para dar continuidade, gente, né? É. Muito bem, gratidão pela acolhida, família Balbinorte, comunidade Burro Preto, município de Passo Fundo. Olha, gente, vamos em busca de novos aconchegos. Gente boa do agro. Até a próxima, se Deus quiser.
Aqui é o meu lugar, 11ª temporada. Uma realização da tua Rádio Alvorada. Patrocínio: Coasa, HCR Hospicard, Posto do Décio, Beluno, Segala Assessoria Contábil, Extrapação Comércio de Mudas, Seibel Clínica Médica, Prefeitura Municipal de Siríaco, Protege Nutrição Animal e Rogério Vídeos. Realização: tua Rádio Alvorada. A rádio do teu tempo.